Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Até o começo de agosto, passamos aí de 24 mil casos no mundo de varíola dos macacos, a monkeypox. Aqui no Brasil, são mais de 1.300 casos e um homem morreu em Minas. A gente já tem 6 mortes no mundo, aliás, no Brasil, foi a primeira morte fora da África. A monkeypox, que antes era um vírus endêmico na África, virou emergência de saúde pública internacional pela Organização Mundial da Saúde. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que a gente pode se cuidar? E a vacina da varíola humana serve mesmo? Vai chegar no Brasil? Quais são os sintomas da varíola dos macacos? Quem conversa hoje com a gente é a doutora Giliane Trindade, que é virologista, professora e pesquisadora da UFMG e membro da Câmara POX do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e também a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Rosana, doutora Giliane, sejam bem-vindas ao nosso podcast do Bem-Estar. Eu vou começar com a professora Giliane. Eu queria entender por que que a varíola dos macacos se espalhou desse jeito, já que antes era uma doença que dava mais na África, né? Uma doença endêmica.
Olá, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu acredito que pela forma, né, com que inicialmente esse surto começou, numa transmissão aí pessoa a pessoa, que foi sustentada, né, uma transmissão que muito eficiente, eu diria. Então, ele foi, né, se disseminando e num padrão diferente do que a gente via descrito classicamente, que normalmente envolvia quê? Um indivíduo que teve contato com o ambiente silvestre, ele retorna para a sua comunidade, o surto se inicia ali, normalmente a cadeia de transmissão vai seguir principalmente com pessoas no intradomicílio desse indivíduo primariamente infectado. E esse não é o perfil que a gente está vendo agora, né? Então, a gente vê uma transmissão, por exemplo, relacionada a eventos aí em massa, né? A múltiplos contatos íntimos. Então, assim, é uma nova, né? É uma nova rota que ele está ganhando, uma nova forma de transmissão que ele está ganhando, e que é, né, muito comum aí nas áreas urbanizadas e num perfil muito diferente do que era visto nas comunidades mais rurais, mais em vamos dizer assim, perissilvestres, né? Então, bastante diferente esse perfil.
Doutora Rosana, a senhora trabalha no Hospital Emílio Ribas, tem atendido pacientes com varíola dos macacos. O Hospital Emílio Ribas fica em São Paulo, que é justamente o epicentro da doença aqui no Brasil. O que que a senhora tem visto? Como é que as pessoas têm chegado no hospital?
Então, Michele, a situação que a gente está vendo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas é o que está sendo noticiado de um aumento exponencial do número de casos a cada semana, né? Então, a gente está vendo uma chegada de pacientes num número maior, predominantemente do sexo masculino, a imensa maioria do sexo masculino, e muitos deles, no início, meio sem entender direito o que estava acontecendo, o que era a doença. E à medida que as semanas estão passando, a gente vê que as pessoas já chegam muito mais entendendo o que é a doença, inclusive já falando da possibilidade de ter se contaminado, de já ter tido contato com alguém que era positivo. É claro que chegam também pacientes assustados, achando que é varíola do macaco, né, a monkeypox, e na realidade é outro quadro, principalmente em crianças, né? Às vezes o pessoal está confundindo com outras doenças de pele de criança. Mas o fato é no Emílio Ribas, onde chegam os pacientes no pronto atendimento, no nosso pronto-socorro, e principalmente para ter uma avaliação em termos de diagnóstico e coleta de material para confirmação do diagnóstico. A imensa maioria dessas pessoas não precisam de internação, porque a evolução do quadro de uma forma geral, é bastante benigna. Lógico, ela é meio estigmatizante, porque você muitas vezes tem lesão na face, tem lesão em locais visíveis. Mas do ponto de vista de gravidade, a gente está vendo a maioria dos casos mais tranquilos. E é importante que eles a procurem essa assistência especializada no sentido de ter todas as orientações para casa. Porque eu diria para você, Michele, que a única maneira, neste momento, que o Brasil ainda, infelizmente, não dispõe de vacina e nem de um tratamento específico, né? Ainda não é uma realidade no nosso país, a forma da gente controlar a disseminação exponencial dessa doença é, lógico, conscientizando o isolamento. Então, fazendo o diagnóstico precoce, mesmo que ainda não esteja confirmado o diagnóstico, é importante você saber orientar os cuidados para casa.
E quais seriam esses cuidados, doutora Rosana?
Bom, Michele, o mais importante é a pessoa se isolar. Eu sei que não é fácil, né? A gente acabou de passar por toda a pandemia da Covid, a gente falou muito de isolamento, mas aqui é super importante, porque em cada lesão daquela que tem na pele, potencialmente está cheio de partículas virais. Então, você no contato com as pessoas, principalmente o contato pele a pele, o abraço, o fato de você estar no mesmo ambiente ou dormindo na mesma cama, compartilhando toalha, lençol, talheres, tudo isso pode levar a uma transmissão. Então, a gente orienta que, de fato, a pessoa tem que, apesar dela estar clinicamente bem, mas ela precisa fazer esse isolamento, até que todas aquelas lesões, aquelas feridas que apareceram, estejam reepitelizadas. O que significa isso, Michele? Que a pele volte a cobrir aquela lesão. Então, mesmo naquela fase que você tem de crosta, né, que é aquela casquinha que fica na lesão, ali ainda tem vírus viável. Então, realmente, você tem que orientar o paciente a fazer esse isolamento num banheiro separado, se possível, num quarto separado, se possível, com os seus utensílios separados, até que essa fase da doença passe. E isso, Michele, pode durar entre 2 a 4 semanas. Então, realmente, não é algo tão simples da gente pedir e orientar o paciente. Outra orientação que a gente faz, Michele, é nos próximos 3 meses, a partir do início do quadro, usar preservativo nas relações sexuais. Então, mesmo depois que a doença passou, a gente ainda mantém essa orientação até que a gente entenda melhor a dinâmica do vírus em termos de transmissão sexual e outras vias de transmissão. A gente sempre pede higiene das mãos, né? Você tem que pensar que cada lesão daquela na pele é uma porta de entrada para uma outra infecção, né? A gente tem a nossa pele forrada aí de bactérias que convivem com a gente, e se a gente coçar muito as lesões, que às vezes as lesões coçam, eu posso levar embaixo das minhas unhas, eu posso ter bactéria, sujeira, e eu posso contaminar essa lesão, e essa doença que estava a princípio benigna, ela pode ter alguma infecção secundária. Então, eu estou dando alguns exemplos para você, em termos de cuidados, a gente entrega até por escrito esses cuidados para o paciente, para ele saber como se comportar em casa.
Professora Giuliani, o que se via antes na teoria, né, sobre o vírus monkeypox? Está sendo visto agora na prática diferente, de forma diferente?
Então, doutora Rosana está aí, acho que para confirmar, né, essa questão da clínica, o que a gente tem visto na literatura e os médicos, os infectologistas que a gente tem contato, têm sempre relatado, é uma apresentação que eu diria que seria uma pleomórfica, né? Lesões assim, mais pleomórficas, então um pouco diferente daqueles quadros clássicos que eram relatados na literatura, talvez alguma alteração também em relação ao tempo aí do período prodrômico e o desenvolvimento das lesões, desenvolvimento de lesões concomitante aí com o aparecimento dos sintomas inespecíficos. Então, tem uma série de novidades, vamos dizer assim, que a gente está aprendendo agora, né, sobre essas manifestações nesse surto atual, e que vem um pouco diferente do que era classicamente relatado do que era descrito tanto, né, para as infecções da, da bacia do Congo ou do oeste da África. E em termos epidemiológicos, aquilo que nós já comentamos, né, é uma diferença aí nesse padrão de transmissão, uma transmissão humana a humana acontecendo de forma muito rápida, né, exponencial, como a doutora colocou. Então, assim, isso foge muito do que era descrito e principalmente ali no início, nas décadas de 80, de 90, até no início dos anos 2000. A gente vê uma alteração no padrão epidemiológico, talvez nos últimos 5 anos para cá, né, já começando a acontecer na África, quando esse vírus lá no próprio continente africano ganhou áreas urbanas, né, número elevados de indivíduos infectados, mas a forma como a gente viu essa disseminação global que está acontecendo no momento, ela é totalmente inédita, né, para a gente, para os virologistas que trabalham, e principalmente para a gente que trabalha com ortopox, com infecções por ortopox. Então, ela é, de fato, inédita.
Eu gostaria de saber das duas doutoras, né, uma opinião, porque a doutora Rosana até chegou a falar, né, que no começo do surto, né, se falou da doença sendo sexualmente transmissível. O que se sabe sobre isso?
Toda vez que a gente tem uma doença com características novas, apesar do vírus não ser novo, a gente comenta que a gente tem que fazer um inventário, né? Ou seja, o que nós já sabemos, o que a gente imagina que vai acontecer e o que a gente ainda precisa elucidar. Então, nesse aspecto de transmissão, o que a gente já sabe é que a principal via de transmissão desse vírus é contato pele a pele. E claro que durante a atividade sexual você tem um contato íntimo e prolongado pele a pele. Então é fácil a gente imaginar que a principal forma de transmissão logo no início do surto foi através da prática sexual. E principalmente com múltiplos parceiros, ou seja, você acaba tendo um risco maior de exposição. Ao mesmo tempo, a gente está aprendendo que o contato por gotícula respiratória, que são as salivas, os perdigotos, também pode acontecer. Então, nós, profissionais da saúde, toda vez que eu vou entrar num quarto, ou eu vou coletar material, eu vou examinar o paciente, é lógico que é obrigatório o uso de uma máscara pode ser uma máscara cirúrgica, bem vedada no meu rosto, porque a gente sabe que existe a possibilidade dessa transmissão. E a terceira forma de transmissão que também a gente tem que destacar é a transmissão através do tais fomites, né? Fomites, então, como eu já tinha falado, é lençol, é toalha, essas coisas onde indiretamente uma pessoa infectada usa e a outra o pessoal pode compartilhar a mesma toalha, o mesmo lençol. Tem surtos escritos, principalmente em serviços de saúde. E, Michele, uma das coisas que tem preocupado a gente é a transmissão também, que a gente fala vertical, né? A transmissão através da placenta de gestantes. Então, agora eu estou mudando um pouco o cenário, eu estou falando de gestantes infectadas em momentos da gestação, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, podendo passar esse vírus via transplacentária, ou seja, através da barreira placentária, para o feto com desfecho no feto, que tem sido descrito, inclusive, de desfechos fatais. Então, tudo isso, essas formas de transmissão são importantes. Em relação à transmissão sexual, pelos fluidos sexuais, no sêmen ou secreções vaginais, isso está sendo criado esse conhecimento. Então, até que a gente não tenha certeza disso e por quanto tempo, é que a gente está recomendando o uso do preservativo. Mas isso é algo que precisa ainda ser um pouco mais evidenciado.
Doutora Rosana colocou muito bem, eu acho que ela explicou sobre as principais formas de transmissão. E só um ponto que eu gostaria, né, de destacar aqui é essa questão, né, da transmissão sexual. Né? Isso ainda está em investigação, né? A gente ainda não sabe, a gente tem estudos que mostram que o DNA viral foi detectado no sêmen dos indivíduos infectados, mas existe uma distância muito grande de a gente detectar o DNA viral e a gente mostrar que ali tem partícula viral viável e num inóculo capaz, né, de provocar uma nova infecção. Então, assim, como a doutora colocou, a gente está aprendendo, né? A ciência precisa tomar o tempo dela e as investigações precisam ser feitas no sentido mesmo de, né, depois clarear esse cenário. E enquanto a gente vai investigando, né, eu acho que foi muito bem colocada a questão da recomendação do preservativo. E, né, enquanto a gente ainda não sabe, né, em que cenário a gente está trabalhando, e eu só queria voltar na questão do intradomicílio, né? A doutora Rosana colocou muito bem a questão do isolamento, do paciente evitar o contato e a questão das fomites. Então, é muito importante que dentro, né, dessa residência, que ali pode-se ter um novo episódio de transmissão, principalmente se o indivíduo, né, dividir a casa com várias pessoas, se o paciente dividir a casa com várias pessoas. Então, esse ponto é muito importante. Então, assim, o indivíduo é recomendado que ele cubra o corpo, né, que ele realmente, assim, só volte, vamos dizer, à vida normal após as lesões terem, de fato, cicatrizados. E a questão do uso da máscara ali no intradomicílio, né? Quem tiver contato com esse paciente, isso é recomendado, tá? Porque a gente está aprendendo sobre essa transmissão pelas gotículas respiratórias, a tosse, a saliva, o espirro. Então, isso é super importante. E a questão da desinfecção também do ambiente, né? Então, a gente já sabe que todos aqueles desinfetantes lá que a gente trabalhou com a COVID-19, principalmente o hipoclorito, vai ter efeito sobre essas partículas virais. Então, é super importante ficar atenta a essa questão da desinfecção. Não misturar roupa de cama, roupa de banho do paciente com do restante dos indivíduos da residência. Então, todos esses pontos são super importantes no sentido de minimizar esse risco de transmissão no intradomicílio.
Agora, professora, uma pessoa que está com a varíola dos macacos, usou a roupa, lavando já sai o vírus? Um garfo que ela usou lavando, o vírus já some dali?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sim, né? Você vai ter ali, você vai ter a remoção com água e sabão, né? Então, assim, utensílios como talheres, copos, tá? Se você, né, lavar, se for inclusive até, por exemplo, máquina de lavar, né, que tem água quente, isso é super importante também, né, assim, ajuda junto com o sabão, é importante que tenha o sabão, o detergente, né? E no caso da desinfecção do ambiente, objetos mesmo, banheiro, tá? É importante o uso do hipoclorito, né, nessas superfícies, porque ali, assim, as partículas vão, né, ser depositadas através do contato ou daquelas fragmentos, né, das crostas que ficam nas feridas, à medida que as feridas vão cicatrizando, né, vão evoluindo aí para cicatrização, você vai vendo a presença dessas crostinhas mesmo, e elas vão se descamando ali, vão caindo no ambiente. Elas ainda contêm vírus. Então, é importante que esse ambiente, né, que ele seja limpo ali, né, que seja feita uma desinfecção, uma higienização, de preferência, né, com desinfetantes. Existem esses que eu falei com a base, né, de hipoclorito de sódio, que são recomendados, já são prescritos e que a gente já conhece a eficácia.
Doutora Rosana, nem sempre as bolinhas, né, que aparecem na varíola dos macacos aparecem no começo, né, da infecção.
Isso mesmo, Michele. Isso, o clássico seria você primeiro começar com sintomas como febre, calafrio, dor de cabeça, ou seja, sintomas que são inespecíficos, que a gente fala, ou seja, não são sintomas característicos de uma doença, de uma virose ou outra virose, mas na sequência, lá pelo, em geral, 2, 3 dias, começam a aparecer as lesões na pele. Porém, Michele, a gente já viu o contrário também. A gente já viu casos que o paciente começa com uma lesão isolada na pele, que até confunde com uma espinha, com alguma outra coisa, e daí na sequência que ele vai ter esse quadro da febre, dor de cabeça, mal-estar. Então, não necessariamente o que a gente está vendo no dia a dia é o quadro clássico como estava sendo descrito lá no continente africano. Então, acho que isso chama muita atenção. E outra coisa, Michele, que também chamou atenção em alguns casos, é que praticamente o paciente tem poucos sintomas. Ele tem, às vezes, uma dor anal, só para você ter noção do que pode acontecer. Então, ele pode ter uma lesão ali na mucosa do ânus, que não é nem externa, então você tem que pensar na possibilidade de uma inflamação nessa região e pensar na possibilidade dessa doença. Então, a história clínica, conversar com o paciente, saber onde ele esteve, os contatos que ele teve, isso é muito importante para a gente poder, de uma forma mais efetiva, descobrir e fazer o diagnóstico de praticamente todos os casos e não só diagnosticar aqueles casos que estão muito exuberantes.
Sendo assim, doutora Rosana, quando, em que momento a pessoa procura um serviço médico? Porque uma dor de cabeça, né, uma dor muscular, uma febre, como a senhora mesmo falou, a pessoa pode confundir com outras coisas. Em que momento ela tem que dizer, olha, pode ser, vou procurar um hospital?
Olha, Michele, o que tem acontecido na prática é quando tem a lesão na pele, porque esses quadros iniciais, eles podem, como você mesma falou, eles podem confundir com outras doenças. E neste momento eu não consigo fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico hoje a gente faz através da lesão da pele. A gente procura o vírus, né, por técnica de PCR, nas lesões da pele. Então, essa pessoa que começou com febre e dor de cabeça, o que ela tem que fazer? Se isolar. Porque eu não sei o que pode acontecer, o que vai acontecer nos próximos dias. Então, não adianta ela ir para o hospital imediatamente. Se ela estiver estável clinicamente, se ela toma lá os remédios sintomáticos, ela observa a sequência do quadro, né? Lógico, sempre observando a pele, dentro da boca, na região de genital, para ver se aparece alguma lesão. Se tiver alguma dessas lesões, daí sim procurar um serviço de saúde. Mas não deixar para se isolar só a hora que saírem as lesões. Então, qualquer pessoa que começar com um quadro que pode ser uma virose, qualquer uma das viroses, neste momento o ideal é a pessoa já ter respeito com os outros e se isolar.
Professora Juliane, a vacina da varíola humana está sendo usada no caso da monkeypox, né? A gente não tem ainda essa vacina aqui mais no Brasil, outros países estão usando e ela deve chegar também ao Brasil, né? Já foi prometido pelo Ministério da Saúde. Quem que vai poder tomar essa vacina?
Bom, então, nós temos duas categorias de vacinas, né, que existem, vamos dizer assim, e que poderiam ser usadas para a prevenção da monkeypox. Uma é a base de um vírus replicativo, vírus vacina replicativo, que é a vacina Acamps 2000, e a outra, a vacina Jynneos, né, da Bavária Nórdica, que tem como base também o vírus vacina, porém não replicativo. Ele, né, tem uma falhazinha em concluir o final do seu ciclo de replicação e ali, então, vamos dizer, aquele processo infeccioso é abortado no interior da célula, então a gente diz que é não replicativo. Basicamente, os indivíduos que têm algum grau de imunocomprometimento, de preferência, eles devem receber a vacina não replicativa, tá? Enquanto que, né, outros indivíduos aí, imunocompetentes, né, adultos, estariam aptos a receber a vacina replicativa. Então, assim, eu diria que né, normalmente o ministério ele vai fazer essa curadoria, né, de quem serão os públicos aos quais a vacina será destinada e a recomendação de acordo, né, principalmente aí eu acredito com esse status de imunocompetência.
Agora, professora, quem já recebeu essa vacina no passado, quando criança, quando ela ainda era aplicada, né, a da varíola humana, precisa receber outra dose?
Olha, então, essa é uma grande pergunta, né, porque, assim, o que, que a gente sabe sobre a duração dessa imunidade, né? A gente tem alguns estudos que foram conduzidos aí no início dos anos 2000 e que buscaram avaliar a duração da imunidade antivariólica em populações vacinadas e eles mostraram, por exemplo, que eles conseguiam detectar a presença de anticorpos neutralizantes em indivíduos que haviam sido vacinados até 30 anos antes, né, contra a varíola. Mas isso foi no início dos anos 2000, então a gente já está assim, há quase aí, né, 10, 15, 20 anos passados, né, além, depois que esses estudos foram conduzidos. Então, eu acho que essa é uma pergunta que ainda está em aberto, né? O que a gente sempre disse, né, e que a gente sempre né, viu, é que essa imunidade ela era uma imunidade de longa duração, mas a gente sabe também que, né, essa longa duração aí tem um tempo de validade. Então, eu acho que essa é uma pergunta em aberto. Muito provavelmente, eles guardam alguma imunidade residual, tá? Então, né, diferente aí de um indivíduo não vacinado, teriam alguma vantagem em termos, né, de imunidade, mas a gente não sabe dizer quanto, essa é a verdade.
Doutora Rosana, o Ministério da Saúde pediu, né, para que as mães que estão amamentando, as grávidas, usem máscara, se protejam mais, né? Eu queria entender qual é o grupo de risco, então, quem tem que ficar mais atento em relação à varíola dos macacos?
Olha, Michele, os três grupos de maior vulnerabilidade, eu te diria que são as crianças pequenas, né, em especial os menores mesmo, eles acabam, pelo menos que está descrito, eles podem ter quadros mais graves, com complicações, e até levando à morte. Então, as crianças pequenas, eu diria que aqui a gente precisa de uma preocupação maior. As gestantes, como eu já tinha te falado, né, gestantes por uma questão de resposta imune, se você for pegar, por exemplo, a gripe suína, se você for pegar a própria Covid, se você for pegar a dengue, tem várias doenças que na gestante, de uma maneira geral, você acaba tendo um quadro clínico mais exuberante por mudanças hormonais, imunológicas que acontecem durante a gestação. Então, aqui de novo, na varíola dos macacos, é uma preocupação com as gestantes em relação tanto para ela, no sentido dela acabar tendo quadros mais importantes e com complicações, mas também em relação ao feto. E o último grupo, que é o grupo importante, inclusive o óbito que teve no Brasil, está relacionado a isso, são os pacientes com alguma doença imunossupressora, né? Então, pacientes portadores que vivem com HIV, pacientes que têm algum tipo de câncer, que fazem algum tratamento imunossupressor. Essas são as populações que merecem maior atenção no sentido de risco de doenças mais graves.
Agora, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta que, para responder, pode não ser tão rápida, tão óbvia, mas todo mundo que sabe, né, do bem-estar, sabe que eu trabalho com jornalismo de saúde, faz essa pergunta e eu tenho que fazer para as doutoras. A gente pode ter uma pandemia da varíola dos macacos, como temos, né, ainda estamos com a pandemia da Covid?
Vou começar dando minha opinião e depois a gente ouve a Juliane. Lógico, não existe uma resposta certa para essa tua pergunta, tá? Existe talvez a percepção individual E, assim, o que eu estou vendo, Michele, é que a única forma da gente controlar a disseminação desse vírus vai ser através da vacinação. Que, por outro lado, apesar de já existir uma vacina que a gente usava para a varíola humana e ela foi já aprovada pelo FDA, né, pelas autoridades sanitárias reguladoras para uso em monkeypox, o quantitativo de vacina é absolutamente insuficiente para uma pandemia. Então, eu vejo com olhos no sentido de que, diferente da Covid, e isso é bem importante que a gente fale, a virulência, a letalidade, o risco de morte, de hospitalização com a monkeypox é muito menor, mas muito menor do que foi com a Covid. Então, passar o que nós passamos nos últimos 2 anos, Michele, é inimaginável na minha cabeça. Eu espero que não estar errado em relação a isso. Agora, que o número de casos vai continuar, vai aumentar, vai se espalhar cada vez mais e vai sair para outros grupos mais vulneráveis, infelizmente isso vai acontecer. Então, o que eu julgo, o Brasil está, né, para ontem a gente ter vacina, pelo menos para fazer bloqueio. Então, todo mundo que teve contato com alguém com varíola do macaco, intradomiciliar, que convive, que teve contato sexual, essas pessoas deveriam estar recebendo o que a gente chama de prevenção pós-contato, né? Profilaxia pós-contato, que é exatamente fazer a vacina até os 4 dias pós-contato. Para isso, você precisa de vacina disponível. E nesse momento a gente sabe que ainda não tem. E mesmo que a gente tiver, Michele, infelizmente a quantidade que foi anunciada é uma quantidade muito pequena para a necessidade do nosso país. E por outro lado, os pacientes mais vulneráveis, e agora eu estou falando de gestantes, estou falando dos imunossuprimidos, eles vão precisar de tratamento, porque mesmo vacina, a gente sabe que eles não vão responder tão bem. Então, também precisamos para ontem no Brasil a disponibilidade de antivirais, né? O mais conhecido hoje é o Tecovirimat, que é uma medicação que pode ser usada tanto endovenosa quanto oral, exatamente para você tentar minimizar o impacto dessa doença nesses grupos mais vulneráveis.
Bem, eu concordo com a doutora Rosana, eu acho que a gente, nem de longe, eu acho que a gente veria uma situação próxima do que a gente vivenciou com a Covid-19, por todas as razões que ela explicou muito bem. Agora, o que eu tenho visto é uma situação muito dinâmica, né? Essa pergunta, Michele, me foi feita lá em maio, né? Quando esse surto começou na Europa, e eu, na época, com muita tranquilidade, respondi que eu não acreditava que nós entraríamos em um quadro pandêmico novamente, ainda, né, que não vivenciando a gravidade e todo o estresse que nós tivemos com a Covid-19. No entanto, esse surto, como a gente já comentou, né, ele tem crescido aí exponencialmente, né? Hoje a gente já tem em 2 meses mais de 24 mil casos identificados no mundo, é importante a gente dizer isso, né? E tem aí mais uma população que a gente não sabe dizer de quanto, que pode não estar sendo diagnosticado, né? Então, nós temos aí também discrepâncias entre as várias regiões do globo. Então, isso tudo é importante de se colocar na mesa. Então, eu diria que, assim, a gente precisa ficar atento, né? Eu, como uma pessoa que sempre trabalhei com poxvírus, né? Sempre estudei esses vírus, trabalho com o vírus vaccínia que circula no Brasil já aí, causando infecções em humanos também, já há mais de 20 anos, e assim, nunca imaginei que a gente pudesse ter um surto destas proporções provocado aí pelo monkeypox, né? Então, foi uma surpresa. Então, eu acho que a gente precisa seguir observando e lembrar também, né, que essa condição de se definir uma pandemia está relacionada a vários fatores, né? E a gente pode ter pandemias de diversos graus e intensidades, vamos dizer, de impactos, né? Só lembrando que, por exemplo, a emergência do Zika foi um evento pandêmico, né? A emergência do H1N1 em 2009, foi um evento pandêmico, né? Então, assim, a gente acabou, acho que talvez ficando muito impactado pela pandemia de Covid-19, que foi um evento disruptivo, e que se a gente comparar com os outros eventos pandêmicos aí mais próximos, foi totalmente diferente, né? Em impacto. Então, muitas vezes, acho que a gente fica pensando nesse cenário, né? Mas a gente pode ter um evento pandêmico e que não chegue, né, nas proporções dos impactos promovidos pela Covid-19.
Então, gente, o jeito é se cuidar, como a doutora Rosana falou, lavar as mãos, continuar usando máscara e ir se cuidando. Qualquer coisa que você ache que pode ser a varíola dos macacos, a monkeypox, você tem que procurar o hospital. Doutora Rosana, professora Giuliane, muito obrigada, viu, pela participação.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Da mesma forma, Michelle, é sempre muito bom estar com vocês. Acho que esclarecimento é tudo, informação é tudo. E a gente, quanto mais a gente falar sobre essa doença, mais a gente vai entender a dinâmica da doença e como a gente pode se proteger.
Obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Gosto de lembrar que toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. Você também pode participar. Esse podcast teve produção e gravação de Ana Amélia Bazella e edição de Guilherme Amatucci. Eu sou Michelle Loreto. Vejo você na próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.